Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Baseball Mundo Afora, o seu podcast sobre a MLB e as principais ligas de beisebol pelo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Baseball Mundo Afora. Estamos chegando à 13ª edição do nosso programa aqui. É sempre muito, muito bom estar com vocês, estar com o Mouto, estar com a Paula, já vou apresentar eles. É sempre bom falar sobre beisebol, né? Que é esse esporte que nós amamos. Vou chamar aqui os convidados de sempre, né? Primeiro com o Mouta, né? Sempre com o Luiz Eduardo Mouta, que é o cara que está comigo desde o primeiro episódio. Então já vou chamando ele aqui para a conversa. Como você vai, Mouta?
Boa noite, Everton. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tá tudo bem, meu cara? A gente tá aqui na correria aí, né? Do home office. Ficamos umas semanas aí, tivemos probleminha aí com a Covid e tal, mas ficamos bem, tudo tranquilo. Agora estamos aí já sentimos saudade do podcast, mas vamos voltar aí que a gente tem bastante coisa legal para conversar hoje.
Então tá tudo bem para dar umas dicas de fantasy aí pro pessoal, né?
Ah, com certeza. A galera já estava me cobrando aí. O pessoal tá gostando das dicas de fantasy. Legal. É uma maneira da gente conhecer mais o jogo, se aprofundar. Sempre legal. Já temos umas cinco. Hoje tem cinco dicas aqui engatilhadas para a gente partilhar com vocês.
É isso aí. E agora eu vou convidar a Paula Castro para nossa conversa. Como é que você vai, Paula? Tudo bem?
Oi, boa noite. Estava de férias, né? Mas agora voltei pro podcast e pro beisebol. Que até do grupo eu saí, porque eu ia ficar sem internet. Mas agora eu tô me atualizando de novo, o que eu perdi. Além do Blue Jays, né, que perdeu bastante. Mas bora aí pra esse episódio de hoje.
A Paula que estava de férias aí, enquanto ela estava de férias, o time dela, o Toronto Blue Jays, resolveu perder alguns jogos, né? Tá meio ruim a situação do time lá de Toronto, né? Vamos falar sobre isso depois, né? Antes de começar a abordar os temas aqui do episódio de hoje, vamos fazer o nosso jabazinho, porque o Baseball Mundo Afora está com a campanha no Apoia-se, chamada No Montinho com o BMA. O intuito da campanha é melhorar a qualidade do nosso conteúdo e, em troca, os apoiadores recebem algumas recompensas, como participar do nosso grupo no WhatsApp e receber conteúdos exclusivos sobre esse esporte que tanto amamos. Já são 12 pessoas fazendo parte da nossa rotação titular. E se você tem interesse, quer fazer parte disso, acesse o site apoia.se/baseballmafora ou o link que está na nossa bio do Twitter ou do Instagram. Sempre agradecer aí os apoiadores lá do Apoia-se, tá bem legal a gente trocando informações lá no grupo. Né? Inclusive o Mouta aí é um dos nossos apoiadores, o cara participa da nossa equipe, mas também apoia o projeto. Então agradecer também ao Mouta e mais os outros 11 apoiadores que a gente tem no perfil. Tá? Muito obrigado a todos. Agora vamos de fato começar aqui a pauta do programa. E aí a gente vai começar a falar sobre um time que tem muita torcida aqui no Brasil. De acordo com a nossa pesquisa, é o time que tem mais torcedores brasileiros na MLB, que é o Boston Red Sox. Então vamos falar um pouco sobre a temporada do Red Sox, que começou muito mal. Muitos até já descartavam, né, o Red Sox dos playoffs, já que a Liga Americana, né, tem muitos times bons, né, de alto nível. Mas de repente o Red Sox foi lá, teve uma reviravolta na temporada e hoje está aí com a terceira melhor campanha da Liga Americana. Mouta, a que se deve esse sucesso do Red Sox, que teve um junho excelente, tá? Só não foi melhor que o Yankees, né, seu rival de divisão, mas teve um junho muito bom. E a equipe está aí firme e forte, brigando por playoffs, Mouta. Qual foi o diferencial do Red Sox?
O Red Sox, ele tá chegando onde se esperava que ele estivesse nessa temporada. O Red Sox, ele fez uma campanha na temporada passada bem acima do que muitos esperavam. Não era esperado que o Red Sox chegasse na final da Liga Americana. E a franquia foi além, teve um desempenho muito bom, principalmente nos playoffs, onde foi muito decisiva em jogos, em momentos de jogos importantes. O Red Sox cresceu. Vários jogadores cresceram, alguns já vinham bem na temporada regular e cresceram nos playoffs, e por isso eles chegaram mais longe do que se imaginava. Nessa temporada, imaginava-se uma franquia ainda forte e mantendo a boa performance da temporada passada. Só que começou muito mal. O ataque do Red Sox começou muito mal na temporada, estava sendo descartado muito por conta do ataque. A rotação também começou apanhando bastante nessa temporada, o Chris Sale ainda não voltou, os outros arremessadores não começaram muito bem a temporada, a rotação estava sofrendo bastante. Aí depois a rotação melhorou, deu uma engrenada a partir da série que fez contra o Texas Rangers lá em Texas, né? Já faz um tempinho, mas ali foi meio que um momento de virada para a franquia. Mas aí o bullpen começou a falhar. O bullpen que na temporada passada teve um desempenho melhor do que se esperava, nessa temporada está falhando tudo aquilo que não falhou na temporada passada. E aí a rotação melhorou, mas o bullpen está sendo, como se esperava na temporada passada, mais do que nessa, o calcanhar de Aquiles do time, né? O bullpen do Red Sox entrega muitos jogos, e mesmo nessa subida de produção da equipe, o bullpen comprometeu várias vezes, mais do que deveria, né? Alguns arremessadores ali se mostraram confiáveis, como o John Schreiber, que está fazendo uma baita temporada. O Garrett Whitlock estava bem, até chegou a ser passado para a função de abridor, de starter, mas ele se lesionou, agora voltou, vai voltar como reliever, e ele como starter não estava se dando tão bem. Mas ali tem arremessadores do bullpen que de fato não passam confiança, não estão jogando bem. E o Red Sox, ele tá vindo numa campanha muito forte aí nesse mês de junho, foi um mês de junho espetacular, como você disse bem, tá na briga pela vaga do wild card. Acho difícil, vai ter que, ainda tem lenha para queimar, eles podem até ganhar a divisão, o Red Sox, mas eu acho difícil porque os Yankees estão muito fortes, os Yankees estão muito, muito bem no ataque e na questão dos arremessadores. O Red Sox vai ter que crescer muito de produção para alcançar a liderança da divisão. Eu acho que a briga mais real do Red Sox realmente é pelo wild card. Mas o Red Sox, eu ainda acho que a franquia ainda precisa dar um salto, que é o quê? Nos confrontos direto contra os times da divisão. Isso é algo que, para o Red Sox se afirmar nessa temporada, na minha visão, o Red Sox precisa urgentemente melhorar nos confrontos intradivisionais, os confrontos dentro da divisão leste da Liga Americana. O Red Sox, apesar de estar bem na briga pelo wild card, ele tem desvantagem em confronto direto contra todos os seus adversários na divisão leste da Liga Americana. Aí o pessoal fala, né? Ah, o Baltimore Orioles. O Baltimore Orioles, essa temporada, embora ele esteja com retrospecto negativo, ele está muito longe de ser. A Paula já tinha cantado essa pedra aqui no podcast, né? O Baltimore Orioles, essa temporada, está muito longe de ser saco de pancada. Está dificultando muito a vida. E está com retrospecto de 5 vitórias e 3 derrotas contra o Red Sox. Para o Red Sox brigar forte, ele precisa virar esse retrospecto contra os Orioles e virar também contra os Rays. O Red Sox também leva desvantagem no confronto direto, perdendo hoje como está perdendo, fica em desvantagem no confronto direto. Contra os Blue Jays, o Red Sox tem 7 derrotas e apenas 3 vitórias. E contra o Yankees só teve 3 jogos, ok, mas são 2 derrotas e apenas 1 vitória. Aquela série que abriu a temporada lá no Yankee Stadium. Então, assim, o Red Sox está bem, está forte, vai brigar, mas acho que para se afirmar, precisa melhorar nos jogos contra os seus rivais de divisão.
É, e falando sobre adversário de divisão, né, daqui para o All-Star Game, que vai acontecer agora nesse mês, o Red Sox tem jogos contra o Tampa Bay Rays, né, que é essa série que ele está fazendo, e também muitos jogos contra o New York Yankees. Então, se bobear aí, pode perder a vantagem, né, que tem hoje, pode perder essa vaga no wild card. Então, são confrontos que realmente, né, bem observado por Mota, que o Red Sox precisa crescer, né, e ele vem levando desvantagem no confronto direto. Mas ele, uma coisa que eu queria comentar também, né, Mota, é que os jogadores que vêm subindo, né, para a equipe estão dando conta aí do recado, estão superando as expectativas, como o Jarren Duran, né, o Robbie F. Snyder, né, alguns arremessadores que têm subido também da farm do Red Sox, estão chegando e estão produzindo para a equipe, né, isso é legal, assim, para uma equipe que quer ser competitiva. sabe, ter esses jogadores meio que coringas, né, Moto?
Exatamente, Everton. E assim, esse é um fruto de um trabalho muito bom que o Chaim Bloom, que é o presidente de operações do Boston Red Sox, tem feito na reconstrução da farm, né, da reconstrução das ligas menores, dos jogadores que são formados para ser o futuro do Red Sox. O Red Sox, hoje, na Triple A, né, que é aquele time de ligas menores ali, logo que revela os jogadores para jogar no Boston Red Sox mesmo, né, o time lá de Worcester. A rotação do time de Worcester é uma rotação bem muito boa para nível de Triple A, e que os jogadores já estão brilhando no Red Sox. Você vê, o Josh Winkowski, que entrou na rotação para suprir lesão, e tá bem, tá muito bem. O Josh Winkowski, todo pitcher apanha, né? Todo arremessador apanha. Ainda mais quando ele sobe, a transição da Liga Menor para a Major League Baseball é muito difícil. E o Winkowski era esperado que ele apanhasse. E ele apanhou até menos do que se esperava. Tem feito jogos sólidos, não é um pitcher, um arremessador de muitos strikeouts, mas é um arremessador sólido, tem gerado bolas rasteiras, não está tomando muitos home runs. E você vê, o Cutter Crawford apanhou em alguns jogos, mas mostrou solidez também. Ontem fez um jogo muito bom contra o Tampa Bay Rays. Também vai subir agora amanhã, o Red Sox vai estrear o Brian Bello, que está arrepiando nas ligas menores, fazendo jogos assim, números muito bons, muito bons. Amanhã o Brian Bello faz o primeiro jogo dele na Major League Baseball. Interessante de se observar, tá? O Connor Siebold, que foi um talento também que o Red Sox conseguiu na troca, que veio também o Nick Pivetta, que foi uma troca excelente para o Boston Red Sox, né? Veio o Nick Pivetta e o Connor Siebold na troca que o Red Sox mandou o Brandon Workman e o Heath Hembry para a Filadélfia. O Connor Siebold é um jogador que ainda está em desenvolvimento, ele sofreu um pouco mais, embora ele tenha feito uma boa partida contra os Cubs no domingo, mas é um jogador que ainda está no estágio de desenvolvimento anterior a, por exemplo, ao Cutter Crawford ou ao próprio Josh Winkowski. Então, assim, tá bonito de ver como o Red Sox está trabalhando bem esses pitchers, esses arremessadores, para eles chegarem bem no time principal. Lembrando que o Red Sox, ele não tem um pitcher que suba das categorias menores, que se afirme na franquia ali, que seja mesmo da franquia. O Eduardo Rodrigues, ele foi subido das ligas menores, mas ele, na verdade, não foi draftado pelo Red Sox, né? O Eduardo Rodrigues, ele foi draftado pelo Baltimore Orioles, e depois, numa troca, ele veio para o Boston Red Sox, e o Boston Red Sox subiu com ele das ligas menores para a Major League Baseball. Mas o último pitcher notável, assim, que o torcedor do Red Sox sempre fala, é o John Lester, né? Que depois teve uma carreira muito sólida também no Chicago Cubs, ganhou o World Series daquele jejum de 108 anos sem título, era o ace do Chicago Cubs. Então, assim, os Red Sox sentem muita falta de formar arremessadores. E esse trabalho do Bloom, pegando jogadores no draft, fazendo boas trocas, propiciou isso e vem propiciando. A base do Red Sox está sendo bem renovada, e eles estão com talentos aí que já estão quase maturando para fazer parte do elenco principal.
Agora, uma coisa que você falou sobre o Red Sox até no meio do ano ter ainda muitos duelos contra os Yankees e contra a Tampa Bay, né? Pode-se argumentar que é um pouco cedo para se falar de corrida pelo wild card, mas a gente tem aí no momento os três times da Liga Americana da Costa Leste, né, dentro do wild card. E se o resultado de hoje se manter, né, que o Red Sox está perdendo pro Tampa Bay, ele vai ficar só mais um jogo na frente do segundo colocado, e Tampa Bay já tá colado também. Tá, vai ficar praticamente empatado os três times, e vai ser uma corrida muito doida. Que essa batalha interna aí entre a divisão vai definir muita coisa para essa temporada.
A gente já tinha cantado essa pedra, né? É a divisão mais forte da liga.
É quase um AL East e amigos, né? São quatro times. Quatro times de uma divisão que tem cinco equipes, né, que estão indo para os playoffs. Então, realmente, a divisão leste da Liga Americana é muito forte. E não me surpreenderia se Red Sox, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays pegassem as três vagas de wild card aí, tá? Eu acho muito difícil tirarem o título do Yankees, né? O Yankees está colocando 14 jogos de vantagem, enfim. Eu
E a gente
acho
parou.
É muito difícil tirar esse título da divisão, né? Do Yankees. Então a briga aí vai ser pelo wild card. Eu não me surpreenderia se os três times da Divisão Leste pegassem essa vaga, tá?
Sim. Quem tá na cola ali é os Guardians, que tá fazendo uma temporada boa, tá dois jogos atrás de Tampa Bay. E quem tá se recuperando lentamente é o Mariners. Eles, daqui a pouco, eles podem chegar a 50% de novo, né? De aproveitamento na temporada. E dá três jogos e meio atrás apenas. Tá tempo demais para se recuperar ainda. E pegar esse terceiro wild card.
Sim.
Sim, sim. Mas vamos passando aqui pro próximo assunto, né? Acredito que a gente já falou bastante do Red Sox, ficou bem, bem claro. O que é que deu esse sucesso recente do time, né? E o Moto explicou também o que é que a equipe precisa ficar de olho, melhorar aí, para conseguir chegar pelo menos aos playoffs nessa temporada. Bom, a gente está chegando aí à época do All-Star Game e com isso vai chegando a metade da temporada, né? Nada mais justo, eu achei nada mais justo do que trazer hoje aqui o Mid-Season Awards, né? Vamos falar sobre os prêmios da metade de temporada. Aí eu vou perguntar a Paula agora. Paula, para quem vai o seu prêmio de MVP, Cy Young e Calouro do Ano nessa metade de temporada? Não é o que você acha que vai ser, mas essa metade de temporada. Quem foram esses vencedores? Né? Só explicando para o pessoal aqui, né? O MVP, né? Todo mundo sabe, é o jogador mais valioso, o melhor jogador, né, de toda da Liga Americana ou da Liga Nacional. O Cy Young é dado ao melhor pitcher da temporada e o Rookie of the Year é dado ao calouro do ano. Então, Paula, diga aí os seus vencedores e justifique as suas respostas, tá?
Então, Everton, bora começar pela Liga Americana, né? MVP ainda tem como tirar da mão do Aaron Judge? O cara tá fazendo uma temporada monstruosa, né?
Sim. Mas lembrando que eu falei que é quem você acha que foi dessa metade de temporada, não é quem vai ser, tá? É o seu vencedor da metade da temporada. Quem foi MVP da metade da temporada?
Mas foi o Aaron Judge, cara, jogando pra caramba. Conseguiu aí se provar, né, pra ganhar um contrato que ele merece. Vai receber uma bolada aí dos Yanks. E, cara, merece. É, de cabeça agora, não sei quantos home runs ele tem, mas lidera a liga, né, em home run. E é home run em momento importante do jogo. Ele já tem não sei quantos walk-offs também. Home run de walk-off pra vitória dos Yanks. E esse Yanks não consegue perder, né? Então a gente só tem que aceitar. Agora, de Cy Young. Também, bora continuar com a AL West e amigos, com o Shane McClanahan. É assim que se pronuncia?
Isso, Shane McClanahan.
O Shane, vou chamar ele de Shane. É, eu, infelizmente, queria ser clubista e falar do Manoa, só que o meu amigo deu uma esfriada e ninguém consegue parar o Shane. Vindo dos laboratórios do Tampa Bay Race de pitchers, que ele sempre consegue arrumar alguém vindo do nada e virando dominante.
Realmente.
Meu prêmio vai para ele. E qual eu falo do novato do ano também?
Calouro do ano, isso. Calouro.
E agora em novato ano, eu sei que o favorito está sendo o Julio, mas eu vou pro Pena. Ele chegou para substituir um jogador. É, histórico ali dos Astros e tá cumprindo muito bem o papel dele. E é um jogador que tem vários, como a gente fala, ferramentas, né? Defesa, contato, poder, né? Ele tem muita força para bater home run. E acredito que o impacto dele foi muito importante. Agora vamos para Liga Nacional. É o Cy Young. Esse é difícil. Tem o Sandy Alcântara tá fazendo uma temporada absurda de todo jogo ele tá chegando ali na oitava entrada, de alguma forma, na nona entrada. E isso é uma coisa que a gente não se vê mais no beisebol atual, não é? É, geralmente eles tiram o jogador no máximo na sétima entrada. E o Sandy tá fazendo esse beisebol mais vintage, que o lançador principal vai até o final do jogo, praticamente. Então é difícil tu ignorar isso quando vê os números dele. Mas também eu acho os números do Musgrove interessantes. Então, como que eu acho que vocês vão escolher o Sandy? Eu vou colocar o Musgrove aqui. Porque ele tá sendo uma temporada muito boa também.
Sim.
E eu acho que ele consegue manter ele. Eu acho que ele pode ser mais consistente que o Sandy até o final da temporada, né? Então, mas apesar de o prêmio ser até a meia temporada, eu vou de Musgrove mesmo assim. Ah, e o MVP da Liga Nacional agora. O Gold dos Cardinals. É sensacional. E o homem já tem idade, né? Uma idade mais avançada. Tá jogando como nunca. Fazendo impacto ali pros Cardinals em defesa, em ataque. Teve uma streak de rebatidas enorme, né? Foi bem impressionante essa meta de temporada dele. Bora ver se ele continua até o final, né? Pra ficar. Porque estavam falando muito do Mookie Betts, que tava fazendo uma temporada sensacional também. Só que ele se machucou, né? Então, caiu a sua expectativa de ganhar o MVP. E aí, outro MVP que também estava bem interessante na corrida, só que se machucou e já acabou a chance dele desse prêmio, é o Bryce Harper, né? Então, o MVP da Liga Nacional dobrou o Paul Goldsmith. E Liga Nacional, novato do ano. Queria dar para o Seiya Suzuki, eu acho ele sensacional, mas se machucou e perdeu muita parte dessa primeira temporada. Eu acho que no final da temporada ele ainda tem chance de ganhar, se ele não se machucar mais. Mas como ele perdeu essa boa parte de temporada, essa meia temporada, eu vou dar esse prêmio pro Mackenzie Gore. Ele é um que muita gente estava na expectativa se ia ou não estrear, estava muito tempo já nas minors, mas chegou e fez. Tá jogando bem. Tá jogando bem. Ele teve dois jogos ruins recentemente, mas ele foi um pitcher que fez que. É um dos pontos que fazem com que os Padres tenham uma temporada melhor do que a gente esperava, né? Ele entregou bastante para esse time, que sem a sua estrela principal, o Tatis conseguiu ganhar vários jogos. E tá ali na cola dos Dodgers.
Sim, com certeza. Então, só recapitulando aqui, né, os palpites não, os prêmios que a Paula deu na Liga Americana, o MVP foi o Aaron Judge, outfielder do New York Yankees. Cy Young, né, o prêmio de melhor arremessador da Liga Americana para Paula, ela vai dar ao Shane McClanahan, arremessador do Toronto Blue Jays, oh, desculpa, Toronto Blue Jays não, né, do Tampa Bay Rays. E
Queria eu, sonho.
E o calouro do ano para Paula na Liga Americana foi o Jeremy Peña, que é o shortstop do Houston Astros. Já na Liga Nacional, o MVP da Paula foi quem, desculpa, Paula, esqueci. Foi o Paul Goldschmidt, é o primeira base do San Luis Cardinals. Cy Young ela deu para o Joe Musgrove, arremessador do San Diego Padres. E o calouro do ano é o Mackenzie Gore, também arremessador do San Diego Padres, aí fazendo dobradinha, né, de prêmios para Paula, tá? E agora eu vou dar os meus prêmios aqui, tá? Na Liga Americana não tem como ser para outro jogador, né? O MVP é o Aaron Judge, né? O cara realmente destruiu, tem milhões de home runs, lidera a Liga Americana em WAR, enfim. Tem feito uma temporada realmente extraordinária o Aaron Judge, né? Então é muito difícil não dar esse prêmio do meio da temporada para ele. Também vai ser difícil tirar o prêmio de MVP da temporada, né? Da temporada completa, temporada regular, né? Então vai ficar com o Aaron Judge mesmo. O Cy Young também vou acompanhar a Paula. Acho que o Shane McClanahan, ele é o melhor arremessador, né? Gosto muito dele desde o ano passado quando ele estreou com o Tampa Bay Rays. Esse ano ele tem jogado bem, tá? Inclusive eu acho que ele merece ser o starter do All-Star Game pela Liga Americana, tá? Então vou ficar também com o Shane McClanahan como o melhor arremessador até aqui na Liga Americana. E o calouro do ano eu vou mudar, tá? Eu acho que vai ficar nessa aí entre Julio Rodríguez, né, jogador do Seattle Mariners, e o Jeremy Peña, né, que foi o jogador que a Paula premiou. Mas eu vou ficar com o Júlio Rodrigues, tá? Eu gosto muito do Júlio Rodrigues, jogador muito bom, estreando esse ano com o Seattle Mariners, tá? É o calouro aí que foi o jogador mais rápido na história da MLB a chegar a 15 home runs e 20 roubos de base, né? Com 81 jogos, ele já tem 15 ou mais home runs e 20 ou mais roubos de base, tá? Eu acho que o Julio Rodríguez está um pouquinho acima porque ele tem feito uma temporada completa aí, né? A gente sabe que o Jeremy Peña, ele teve um tempo ali na injury list, né? Na IL. Então, meu prêmio aí para calouro do ano da Liga Americana vai ser o Julio Rodríguez, jogador do Seattle Mariners, tá? Já na Liga Nacional, vou manter também o Paul Goldschmidt como MVP, tá? Acho que não tem um jogador que jogou mais do que ele lá na Liga Nacional nessa metade de temporada, tá? O Paul Goldschmidt aí com 19 home runs, 34% de aproveitamento no bastão, né? O melhor jogador do San Luis Cardinals e se reinventando, né? Aí o Goldschmidt, que já é um veterano, primeira base, São Luis Cardinals, vou dar o MVP para ele. O Cy Young vai para o Sandy Alcântara, tá? Sandy Alcântara, que é arremessador do Miami Marlins, acho que é o melhor arremessador da temporada, né, até aqui, embora ele seja bem subestimado, né? Pelo fato de jogar no Marlins, né? Não tem o reconhecimento que merece, inclusive, ele tá jogando essa noite que a gente tá gravando aqui o podcast, ele jogou, inclusive, o Mariners venceu o Los Angeles Angels. Então eu vou dar pro Sandy Alcântara aí, que tem o melhor ERA, segundo melhor ERA, na verdade, né, da Liga Nacional, ele tá com 1.82, mas é um arremessador que entrega muitas entradas, como a Paula tava falando, ele tem 19 entradas arremessadas, a mais do que qualquer arremessador da Liga Nacional. Então, daí você vê como o cara é absurdo, tá? Então, Cy Young, melhor arremessador da temporada até aqui, na Liga Nacional, Sandy Alcântara. E o Rookie of the Year, eu vou dar para o Spencer Strider, arremessador calouro do Atlanta Braves, tá? Começou aí a temporada jogando como reliever e nos últimos jogos vem jogando aí na rotação titular, tá sendo arremessador principal do Atlanta Braves, um jogador que me surpreendeu, eu não o conhecia, né, mas desde o primeiro jogo que ele fez, e eu vi o jogo desse cara, esse jogador aí vai ser bom, né, e ele tem um arremesso muito rápido, né, uma bola muito bem localizada. Então eu vou dar o prêmio de calouro do ano até aqui na Liga Nacional para o Spencer Strider, tá? Esses foram os meus prêmios. Agora eu vou chamar o Molta aqui para ele dar os prêmios dele da metade de temporada, Molta.
É, meus caros, vocês escolheram muito bem, assim, parabéns. Na minha visão, vocês escolheram muito bem. As minhas escolhas, elas ficam muito próximo do que vocês escolheram. Eu acabo misturando um pouco o que o Everton escolheu com o que a Paula escolheu, né? Vamos lá. Liga Americana. Em relação ao MVP, é muito difícil o prêmio não ir para o Aaron Judge, a não ser que ele tenha uma queda de produção muito absurda na segunda metade da temporada, né? Eu não acho que isso vá acontecer. Pode acontecer, lógico, mas eu não parece que isso vai acontecer. O Aaron Judge até aqui, realmente, ele vem jogando muito. Tem outros dois jogadores também que vêm rebatendo absurdamente na Liga Americana, que são o Rafael Devers e o Jordan Alvarez. Se a gente for pegar em termos de como está rebatendo, eficiência rebatendo, eu acho até que o Alvarez está rebatendo, é o melhor rebatedor dos três nessa temporada. Mas tem um ponto que vocês colocaram que é essencial na análise também, que acaba prejudicando um pouco o Alvarez. O Alvarez ele quase não defende. Ele é um jogador de campo externo por natureza, um outfielder, mas ele quase não é escalado nessa posição. A grande maioria dos jogos dele pelo Houston Astros, ele é escalado como rebatedor designado. Então, isso acaba desfavorecendo ele defensivamente em comparação com os outros, né? O Rafael Devers, ele está fazendo uma temporada defensiva boa, acima do que se esperava. No bastão, ele também vem muito bem. Agora, no geral, quando você coloca os três e considera principalmente o que a Paula falou, né? O Judge, ele tem rebatido muito de walk-off. Ele está decidindo jogos para os Yankees. Então, assim, isso faz diferença. E eu também acho que o MVP da temporada até aqui, da Liga Americana, é o Aaron Judge. Cy Young, Também não vejo muito como fugir do Shane McClanahan. Ele está fazendo uma temporada excelente pelo Tampa Bay Rays. Assim, tem outros pitchers na briga ali com ele. O Kevin Gausman, apesar de ter apanhado em alguns jogos, ele ainda está na briga, eu acho que um pouco atrás, mas ele está na briga. É um jogador que os números dele têm sido muito bons, porque o Gausman toma muito pouco home run. O Gausman, se eu não me engano, ele só tomou até aqui na temporada 2 home runs, a última vez que eu tinha visto. Ele tinha tomado 2 home runs na temporada até aqui. Isso favorece muito os números do Gausman. E apesar dele, como eu falei, apesar dele ter apanhado um pouco, ele principalmente o do Minnesota Twins, ele apanhou um pouco do Chicago White Sox, mas principalmente do Minnesota Twins. Mas ele se recuperou e fez, por exemplo, o último jogo dele contra o Boston Red Sox foi muito dominante, né? Na segunda-feira retrasada. Então, assim, o Gausman, ele, no último jogo dele contra o Tampa Bay Rays, ele saiu machucado, tomou uma bolada no pé, mas ele também está na disputa. O Manoá, eu acho que está até na frente do como a Paula colocou, está na frente do Gausman, está disputando também. O Alec Manoá está fazendo uma grande temporada. É Manoá, acho que eu até pronunciei errado.
Manoá.
O Alec Manoá está fazendo uma grande temporada. É, outro nome também na Liga Americana que está muito bem é o Dylan Cease, do Chicago White Sox. Está fazendo uma grande temporada, slider sensacional. É boa temporada do Dylan Cease. Eu destaco esses caras. O Justin Verlander também está indo bem pelo Houston Astros, embora teve uns jogos aí que ele apanhou, mas no geral está fazendo uma grande temporada, também está na disputa. Mas quem está na frente, o cara que está ganhando a corrida hoje é o Shane McClanahan, com toda certeza. Na minha visão, ele é o Cy Young da Liga Americana hoje. Calor do ano da Liga Americana? É isso que vocês falaram. Fica muito na disputa do Rodrigues e do Peña. Eu acho que a diferença é muito pequena. Eu não, é aquele tipo de escolha, na minha visão, que não tem erro. Não, você não pode dizer que o fulano escolheu tal, ele está errado. Cara, não tem erro. Escolher o Rodrigues ou o Peña, os dois estão merecendo muito. Hoje daria para o Peña, mas por muito, muito, muito pouco. Dá para o Rodrigues, de maneira alguma, é algo assim que você diga, caramba, estranho. Não é estranho de maneira alguma. O Rodrigues também é merecedor do prêmio. Está fazendo uma temporada excepcional. E como o Everton colocou bem, o Peña ficou um tempo parado por lesão. Isso prejudicou um pouco ele na corrida pelo prêmio. Na Liga Nacional, eu também concordo bastante com vocês. Queria só o pitcher, o arremessador. O MVP da Liga Nacional, eu também acho que é o Paul Goldschmidt. Ele está fazendo uma temporada excelente pelo St. Louis Cardinals. Ele sempre começa a temporada meio devagar e depois vai esquentando. Essa temporada ele fez o contrário. Ele começou pegando fogo e está seguindo pegando fogo até aqui. Eu acho que poderia brigar com ele forte. Se não tivesse se lesionado, é o Manny Machado. O Manny Machado está fazendo uma excelente temporada até aqui. Está voando. No início da temporada, o ataque dos Padres ainda não está tão bem nessa temporada. Mas no início da temporada estava pior. E quem estava carregando o time mesmo era o Manny Machado. Estava jogando absurdamente. E ele deu uma caída. Não despencou, mas deu uma caída. Mas ele ainda está muito bem. E na defesa, ele tá voando na terceira base. Então, assim, se o Manny Machado, só que ele se lesionou, ficou um tempo fora, isso prejudicou muito ele. Mas, para mim, o Manny Machado, ele ainda, na segunda metade da temporada, ele pode brigar. Ele ainda pode tirar a diferença se ele jogar em nível muito alto ainda, tá? Mas o MVP, para mim, é o Gold, nessa briga, o Paul Goldschmidt. E é muito difícil. O Bryce Harper estava bem, poderia brigar, mas se lesionou. Acho que nem sei se ele ainda volta. Ele falou que volta nessa temporada, depois do problema que ele teve no polegar, de uma bolada que ele tomou do Blake Snell no jogo contra os Padres. Mas eu não sei se o Harper volta para disputar. Eu acho que ele vai voltar, de repente, mais para o final da temporada. Eu não vejo o Bryce Harper voltando para muitos jogos nessa temporada, não. E, então, assim, hoje fica muito... Esses três nomes na Liga Nacional foram grandes nomes até aqui na temporada, na minha visão. Mas o Paul Goldschmidt, pela regularidade, ele fica na frente do Manny Machado. O Manny Machado pode ainda disputar até o final da temporada também, se mantiver o alto nível. Cy Young, concordo com o Everton, para mim é o Sandy Alcântara. Hoje ele fez mais um jogo de 8 entradas. O cara é um... Ele vai terminar a temporada com umas 230 entradas brincando. Tipo o pitcher, tipo arremessador das antigas. Assim, vai devorador de entradas.
Eu me preocupo muito com isso, porque os pitchers atualmente eles não jogam tantas entradas. É por um motivo, né? É para preservar a saúde. E estão colocando louco ali no Sandy. Tem jogo que ele vai para a nona entrada. Bora ver como continua a saúde, né? Ele é muito novo ainda, mas... Eu me preocupo realmente com esse forçar tanto ele assim nos jogos.
Ô Paulo, eu entendo a tua preocupação, eu acho que ela é muito pertinente. O que ameniza um pouco é que, assim, impressiona muito no Sandy Alcântara, na minha visão, ele tá indo muito além dos jogos, muito, muito, mas ele tá sendo muito eficiente. Por exemplo, hoje ele fez 8 entradas contra os Angels. Ele usou 107 arremessos para fazer 8 entradas. Essa é uma média realmente muito boa, muito boa. Isso dá uma média, fazendo uma conta aqui de cabeça, dá uma média ali de mais ou menos 13 arremessos por entrada. Média de 13 arremessos por entrada por um pitcher está muito bom, muito, muito, muito bom. O ideal, assim, por exemplo, para um pitcher conseguir um quality start, se ele não tomar mais de 3 corridas, né, que é ele conseguir fazer 3 entradas tomando até 3 corridas, normalmente o ideal para o pitcher fazer quality start é ele conseguir 15, 16 arremessos por entrada. O Sandy está com média de 13, pegando 7, 8 todo jogo, assim. Então, existe essa preocupação. Hoje ele fez 107 arremessos, ok, mas ele está sendo muito eficiente. Dos 107 arremessos, 77 foram strikes. Ele só teve 30 bolas. Então, assim, ele está atacando a zona e atacando a zona de strike e não estão conseguindo rebater ele. Aí você vê o quanto que ele está sendo dominante, né? Eu concordo que é uma preocupação, mas ele está realmente muito eficiente. Isso também chama atenção demais. Eu acho que é o pitcher mais eficiente da liga até aqui em termos de do quantidade de arremessos. E tem outros pitchers também que estão muito bem nessa temporada, né? Mas eu acho que na Liga Nacional o Sandy Alcântara ele está um pouco à frente, mais até do que o McClanahan na Liga Americana. Em relação ao Corbin Burnes, por exemplo, falando dos pitchers, né, ali da Liga Nacional que estão concorrendo, o Corbin Burnes não está tão bem essa temporada, mas deu uma melhorada, tá ali um pouco afastado da briga. E como você falou bem, o Joe Musgrove, Paulo, tá fazendo uma temporada excepcional no San Diego Padres. Também merece ser citado. E calor da Liga Nacional, eu fico com o Spencer Strider também. Concordo com o Everton. Tá, assim, ele entrou de reliever no time dos Braves. Foi jogando, destruindo. E aí o cara virou abridor, starter, e continua destruindo, jogando 5, 6 entradas. Então, assim, o cara tomou um lugar na rotação e não largou mais. Ele tá voando. Para mim, hoje é o Spencer Strider. Embora os Braves tenham outro calouro que, para mim, vai brigar por esse prêmio até o final da temporada com o Strider, que é o Michael Harris Jr., que é o jogador de campo externo central, né, dos Braves. Ele foi lançado no meio da temporada e tá jogando muito. Defendendo, ele cobre uma área de campo absurda, cobre muito campo. E rebatendo, ele também tá rebatendo bem. Não é um rebatedor excepcional, mas ele é um rebatedor de contato, tem chegado em base, rouba base. Impressionando muito o Michael Harris. Vai disputar com o companheiro dele de time, eu acho, o Spencer Strider.
Muito, muito bem, Mota. Então, foram esses aí os nossos prêmios, né, de destaques do meio da temporada, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se alguém discorda, quando a gente for divulgar o podcast, vocês colocam lá, ou se não, comenta com a gente no grupo, tá bom? E aí, agora vamos falar de uma coisa legal, né, sobre um brasileiro aí que todo mundo conhece, né? Quem acompanha a MLB conhece o Ian Gomes. E o catcher brasileiro chegou aí há 10 anos de serviço na MLB, 10 anos de carreira na, da Major League Baseball, né? O Ian Gomes, que já foi campeão da World Series em 2019 com o Washington Nationals, já foi pro All-Star Game, já ganhou o prêmio de Silver Slugger, né? Que é o dado ao melhor jogador ofensivo da posição. É um jogador que com certeza é inspiração para muitos brasileiros que sonham um dia chegar na MLB, né? Então, um grande feito para o Ian Gomes, Paula. 10 anos de carreira na MLB.
Sim, foi o primeiro brasileiro, né, a subir para a Major League. Ele começou no Blue Jays, jogou ali de terceira base de catcher. Depois foi trocado, foi para os Guardians. E ali começou uma carreira bem mais forte. Ele ia chegar 10 anos na Major League sendo catcher. É sensacional, porque é uma posição que quebra muito teu corpo. E ele conseguiu virar ali, já tá com 34 anos sendo catcher. Passou pelos Guardians, pelos Nationals. Ano passado foi pro Athletics numa temporada, né? E assinou com o Cubs agora. Sendo, apesar de ele agora ser um backup, né? Ele não é mais o catcher titular do time. Ele tá ali sendo uma liderança veterana pro Cubs. E ainda com força, tá rebatendo home run ali, tem um contato legal. E tem expectativa de passar mais uns anos aí na Major League, curtindo, né? Conseguir 10 anos na Major League é um feito muito, muito raro, né? Eu fui dar uma pesquisada e é coisa de menos que 10% dos jogadores da história da Major League ficam 10 anos nas ligas principais. E com isso ele até conseguiu uma aposentadoria top pela Associação de Jogadores da Major League, que depois de 10 anos tu tem um direito a uma aposentadoria, se não me engano, se tu tirar a partir de 45 anos é $68 mil por ano, mas se tu esperar até os 65 anos de idade, chega ali a $220 mil por ano, né? Que é algo que eu jamais ganharei na minha vida. E bora ver, né? A gente torce muito para que talvez ele volte para a seleção. Aí, se classificarmos, né, para World Baseball Classic do ano que vem. Assim, a gente não espera que os jogadores de Major League participem das qualificatórias, né? Provavelmente não serão liberados. Mas se o time for classificado, aí bora torcer. Porque em 2014, quando que o Brasil... Ele ajudou a seleção nas classificatórias, quando que ele ainda não era muito grande, né? Mas aí, quando chegou a World Baseball Classic, o campeonato oficial, ele tinha sido acabado de ser trocado para os Guardians e estava naquele esquema de se adaptar no time e aí não conseguiu ir para a seleção. E foi uma falta sentida para a gente. E parabéns aí para o Ian. Orgulho nacional, né, no beisebol, nas ligas americanas, né, que é a raridade de jogadores brasileiros lá. E fazer uma carreira tão sólida assim é se impressionar.
É, isso aí. Só para explicar para o pessoal que não é muito familiarizado, né, com o beisebol fora da MLB, né, o que a Paula estava falando aí sobre o World Baseball Classic é a Copa do Mundo de beisebol, tá? Então é um campeonato bem legal, né, todos... países mandam os seus melhores jogadores, inclusive os Estados Unidos mandam jogadores da Major League. O Brasil já disputou esse campeonato, né? Nesse ano, vai disputar agora no final de agosto, início de setembro, os qualificatórios lá no Panamá. A gente vai torcer para o Brasil chegar mais uma vez no Mundial, né? E quem sabe o Ian Gomes representar a seleção lá como catcher. Então é isso aí, Ian Gomes de Mogi das Cruzes, completando 10 anos de carreira na MLB. Agora eu vou chamar Mouta aqui. Ouvi dizer que o Mouta trouxe dicas de fantasy, né, para o pessoal que está desesperado, caçando jogadores nos waivers. Toda semana o Mouta traz algumas dicas aqui. E hoje não é diferente, né, Mouta? Quais que são as dicas aí? Eu estou de olho também, né? Muitos jogadores na injury list lá no meu time. Eu vou esperar aí você falar para depois ir caçar lá no aplicativo da ESPN. Mas fala aí, Mouta, quais são as dicas da semana?
Vamos lá. Pô, temos umas dicas aí que a gente traz. Lembrando sempre que a gente olha dentro das ligas de Fantasy ESPN, jogadores que estão com mais livre em mais de 50% das ligas. E aí a gente vai apurando aqueles que estão em bom momento na temporada, que podem ajudar seu time a curto, médio, alguns até a longo prazo. Então vamos lá. Rebatedores, eu tenho uma dica aqui no rebatedor que está explodindo por um time que não é muito visado, o Arizona Diamondbacks, mas ele está explodindo, está jogando muito, está vivendo um momento quente pra caramba. E eu recomendo vocês pegarem, que é o David Peralta. O David Peralta, ele não começou bem a temporada, os números dele estavam muito abaixo do normal dele, mas nas últimas semanas, rapaz, o cara tá pegando fogo. Bateu um Grand Slam no domingo, tá? Que ajudou no jogo dos Diamondbacks contra os Rockies. E ele tá fazendo ele tá no momento recente aí de duas semanas para cá, on fire total. O cara tá explodindo. Então, recomendo você pegar lá pro seu outfielder do Fantasy, o David Peralta. Ele tá em livre em mais de 85% das ligas de Fantasy ESPN. Outro jogador também que eu recomendo bastante de pegar, que tá vivendo um momento quente, é um jogador que ganha muitos walks, que tem uma visão de zona muito boa. E embora ele não esteja rebatendo muitos home runs, mas ele é muito constante no bastão, é o Yandy Diaz. Eu não sei se eu já dei a dica dele aqui, mas ele ainda está muito livre nas ligas de fantasy. Ele está livre em mais de 70% das ligas de fantasy ESPN. Ele joga de primeira base e terceira base. E é um jogador que eu recomendo muito você de pegar na free agency, porque ele não é difícil de achar na free agency das ligas de fantasy. Então, recomendo ir atrás do Yandy Diaz, que ele está fazendo uma temporada muito boa e o momento recente dele é on fire também, tipo o do David Peralta. Tá ganhando muitos pontos, e não bate tantos home runs, mas ganha muitos walks e tá rebatendo com constância. No Montinho, eu tenho algumas dicas aqui também. Montinho é mais difícil, tá, gente? Porque é fantasy, arremessador pitcher é sempre muito visado, porque eles ganham muita pontuação. É uma função ingrata, eles apanham muito, mas quando eles vão bem, ganham muita pontuação. Então, eu vou dar umas dicas aqui. Procurem ver muito também quem vocês vão enfrentar para usar esses arremessadores. Porque arremessador de free agency, de fantasy, não é um arremessador top normalmente. É difícil, é muito raro você ver um arremessador top numa free agency de fantasy. Só se ele começou a temporada machucado. Então, esses arremessadores que eu vou falar são arremessadores que eles podem encaixar bem em determinados jogos contra times que têm dificuldade contra destro, contra canhoto, um ataque que não está muito bem na temporada. É importante observar isso na hora de pegar esses arremessadores. Mas eu vou dar dica aqui de uns caras que estão se destacando. O David Peterson, pitcher do arremessador do New York Mets, ele é um arremessador de rotação, ele está jogando ali de número 4 e 5 da rotação, enquanto o Scherzer e o DeGrom estavam lesionados. Não é um arremessador lá, assim, como eu falei, ele é arremessador 5 ali de rotação, é canhoto, mas ele está sendo bem sólido contra times que não são muito bons contra canhotos. Então, assim, se você vai enfrentar um time ali, por exemplo, até o Dodgers, ele pode se dar bem, ele já fez uma partida razoável contra os Dodgers, ele tem feito partidas boas contra os Marlins, que andam sofrendo contra canhotos. Então, assim, recomendo o David Peterson se você vai enfrentar um time que não é bom contra canhotos. É importante observar isso antes de escalar. Outro que está muito bem, recomendo, é o Chad Kuhl, pitcher do Colorado Rocks. O Kuhl é um pitcher também que é importante observar o confronto, tá? O Chad Kuhl, quando ele pega um time bom contra destro, ele pode sofrer. Ele joga numa divisão que tem o Dodgers. Então, se você vai enfrentar o Dodgers, pensa bem se vale a pena escalar o Chad Kuhl. Mas em alguns outros jogos ele tem ido muito bem. Ele fez partidas muito boas, até contra o próprio Dodgers. Eu falei, ele já apoiou dos Dodgers, mas ele já fez um jogo completo pelos Rockies contra os Dodgers nessa temporada. E ele bateu em times que não tem ataques muito bons. Ele fez boas partidas, ele tem uma boa média de pontos. Então eu recomendo também o Chad Kuhl. E um outro arremessador também, canhoto, que vale a pena usar em alguns confrontos também contra times que não tem ataques fortes contra canhotos, é o Justin Steele do Chicago Cubs. Ele cresceu na temporada, está jogando bem. Ele apanha de vez em quando, mas ele tem feito das suas. Ontem mesmo ele fez um jogo muito bom contra o Milwaukee Brewers. Os Cubs perderam, mas o jogo do Steele como abridor foi muito bom. Então, assim, deixando essas 5 dicas aqui, fiquem de olho. Ah, uma dica extra, rapidinho. Hoje fez uma grande partida e tá sobrando um monte de free agency de fantasy aí. Hoje me surpreendeu. José Quintana, do Pittsburgh Pirates, tá fazendo uma temporada muito acima do que eu esperava, hein? Se você tiver o Quintana livre na sua free agency, pega ele lá. E é isso, galera. Espero que tenham ajudado aí vocês. E se também quiserem bater, manda tweet pra gente aí.
Vamos ver aí, tá? Vou dar uma olhada aí. Tá? Principalmente aí a dica do Yandy Dias. Vou dar uma sacada que meus rebatedores estão tudo indo pra IL. Mas é isso aí, valeu, Mouto. Agora a gente vai trazer aqui uma dica cultural, tá? Toda semana a gente tenta trazer uma dica de algum filme, algum documentário, algum livro relacionado ao beisebol. Tá? E a dica de hoje é o filme Curvas da Vida. É um filme que está disponível no HBO Max, tá? De graça, assim, para quem é assinante, né? E em outras plataformas aí de maneira paga, tá? Mas para quem é assinante do HBO Max consegue assistir o filme Curvas da Vida, tá? Que é sobre um veterano, olheiro de beisebol, que começa a ter problemas de visão no final do seu contrato, né? Então, aí sua filha, que é advogada, decide ajudá-lo, né? Para avaliar o potencial do jogador, enfim. É muito legal, não vou estender aqui, não, tá? Mas o elenco do filme, ele conta com Justin Timberlake, Clint Eastwood, participação também do Amy Adams. Então, filme bem legal, foi dica do Mouta essa, eu tô falando aqui, mas foi dica do Mouta. Né? Então, se você quiser ver algo relacionado ao beisebol, tá disponível no HBO Max, o filme Curvas da Vida. Bom, pessoal, e com isso a gente vai chegando aqui ao fim do podcast Beisebol Mundo Afora, 13º episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Sugestões, críticas, comentários são sempre bem-vindos. Então, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter, a gente tem grupo no WhatsApp, vocês podem entrar pelo link que está na nossa bio e também participe do nosso Apoia-se, tá? A nossa campanha aí, o No Mantinho como BMA, a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Sem mais delongas, vou aqui me despedir do Mouta. Muito obrigado, Mouta, mais uma vez.
Eu que agradeço, Everton, foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui, a gente discutindo, conversando sobre beisebol. Grande abraço para vocês, amigos do Beisebol Mundo Afora, e grande abraço também, Paula. Tudo de bom, gente, uma ótima semana para todo mundo aí.
Muito obrigado, Paula, muito obrigado por mais uma vez participar aqui com a gente.
Opa, um abraço. Só lembrando aí sobre o Apoia-se, a gente vai fazer um sorteio em breve entre quem apoia o Beisebol Mundo Afora. E também lá no grupo, só para lembrar que eu estou postando também os jogos para ficar de olho no dia, né? Posto ali os principais jogos, os destaques do dia, para quem é assinante do nosso canal.
É isso aí, conteúdos exclusivos para quem é apoiador do nosso perfil, né? Bem lembrado, Paulo, a gente vai fazer também um sorteio aí para os apoiadores, enfim. Vamos comentar mais sobre isso depois. Agora a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana. Tchau, tchau.